Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego, episódio número 95 e desta vez completamente diferente. Porquê? Porque foi ao vivo, portanto, conversei com a Ana Marco, com pessoas a olhar para nós, que é uma coisa que ainda não tinha acontecido. Quero agradecer à Cupra por ter sido a casa deste acontecimento, a Cupra City Garage, que está na Baixa Chiado, onde pode viver várias experiências, desde arte culinária, conhecer também os vários carros da Cupra e ter assim às vezes estes encontros absurdos, como por exemplo vir à esquina e estou eu e a Ana Marco a falar, por exemplo, sobre pornografia portuguesa. Falámos de muitas coisas, pornografia, sobre o seu novo livro, chama-se Do Outro Lado do Tempo. Tem a ver com esta conversa imaginada entre o eu de 45 anos da Ana Marco e o seu eu de 15 ou de 13, para conhecer melhor hoje aqui neste episódio. Eu não me vou alongar muito, quero só agradecer também à Rádio Comercial por todo o apoio logístico, outra vez à Cupra por todo o apoio ao longo desta temporada. Vamos na quarta temporada, episódio 95 este, só faltam 3 para acabar. Também obrigado a todas as mensagens depois do programa de Gábor Maté, foi muito bom ver que isto agitou tanta gente e que tocou tantas pessoas que gostaram da conversa. Eu estava muito nervoso, mas acho que até correu bem. E não estava assim também tão pacífico neste dia onde estavam 75 graus. Obrigado, Ana Marco, pela sua generosidade para se deslocar até à Cupra City Garage, porque estava muito calor e foi bom vê-la ali ao meu lado a dar a sua generosidade e o seu tempo e o seu talento. Ana Marco, quem é? Vai descobrir hoje se não conhece. Portanto, a partir de agora, live from Cupra City Garage, Cupra, é a Ana Marco no Debaixo da Língua, ao vivo.
Debaixo da Língua.
Vamos a isto então. A minha convidada de hoje, eu já consegui tirar o que tinha enviado para aqui. Ana Marco nasceu em 1979, ainda sem uma t-shirt do Sonic Youth vestida, mas já certamente a pensar nisso. Licenciou-se, aliás, em Línguas e Literaturas Modernas, porque gostava de ler e escrever, mas acabou por se formar em Jornalismo pelo Senjor. Começou por trabalhar no jornal Blitz, para pôr a render a sua melomania, dizia melatonina, e pensei, não, se calhar tem que usar óculos. Durante a adolescência, dizia que o seu quarto e as suas músicas lhe bastavam. Até acabou a ganhar dinheiro com isso, ligeiramente mais tarde. Contribuiu com a sua argúcia para revistas como Time Out, Jornal Express ou até a bem casta Playboy. Ajudou a fundar o Canal Q, estreando-se em televisão. A rádio, entretanto, aparece. Território fértil, onde teve a alegria de acordar antes do trânsito da segunda circular começar. Durante muitos anos, na Antena 3. É criadora, escritora, apresentadora de rádio e televisão, uma comunicadora perspicaz e, para quem a generosidade parece ser o novo punk. Atualmente podemos ouvi-la na influente Voz de Cama, que será gravada amanhã, ao vivo, com Tânia Graça, e no podcast, igualmente, da IKEA Portugal. Do outro lado do tempo, é o seu mais recente livro, um diálogo com o eu do passado, no momento presente. Ela é uma arqueóloga das emoções. O vosso aplauso para Ana Marco. Ana Marco.
Uma arqueóloga das emoções.
Sim, imagino-te com uma picareta.
Sim, sim,
à
sim.
Volta das tuas
À volta
dores.
De mim mesma.
Exato, à volta
a
de ti mesma.
A mim
Olha,
mesma.
Primeiro, obrigado por teres dito que sim.
Ora, é um prazer sempre estar contigo. A disclaimer, desvitalização de dente, para quem nos está a ouvir e possa parecer estranha a minha voz. Sinto que tenho aqui uma bochecha aqui cheia de ar do lado esquerdo, mas vou tentar portar-me o melhor possível.
Sendo que quando olhamos para ti, eu pensei, será que ela sucumbiu, não é? Já começou a mexer na cara também. O que não haveria mal?
Não julgo. Não julgo. Por acaso a minha mãe de vez em quando diz-me assim: agora já se fazem umas coisas com botox tão jeitosas. Diz-me só assim. E eu digo assim: mas eu não vou fazer. Não, não era. Não, não estou a dizer nada. É só porque.
É só
não,
por causa
não, não vou fazer.
Isso
é como dizia Brandy Carlyle: All of these lines.
Sabes que Brandy Carlyle é a coisa
face.
Para eu querer enfiar um parafuso num olho.
E nos ouvidos
e
também.
Nos ouvidos também. Ana Marco, obrigado, tendo em conta estes desafios que tiveste hoje.
Epa,
estar
sim,
aqui.
É um prazer
estão
estar
mais
aqui.
Ou menos 200 graus lá fora.
Sim,
estamos
sim.
Aqui na Cupra City Garage, sítio icónico com tantas redes de pesca. Se nos perdermos, temos onde cair, o que também é muito bom. Quando comecei a pensar em conversar contigo, já vamos falar sobre Do Outro Lado do Tempo, que eu acho que é uma viagem muito engraçada à tua cabeça. E sobretudo, achei genial, tens guardado os teus diários.
Epá, sim, sou uma hoarder do passado.
Mas uma,
sim,
uma sim, acumuladora sim. De passados.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Já lá iremos. Quando tu pensas na tua infância e na tua adolescência, qual é o primeiro som que vem à cabeça?
Bom, na minha infância e na minha adolescência serão momentos diferentes com sons diferentes, porque... Mas eu vou dizer que, assim, parece-me um pouco clichê, mas som de passarinhos... É o que me remete mais para a minha infância.
Mas um roxinol.
É assim aquele. O pombinho a acordar. Cucurru, cucurru. porque isto é aquela parte super glamourosa do meu passado que algumas pessoas conhecem até através das memórias do meu irmão, que também é uma pessoa muito... Eu tenho um irmão, não sei se sabias. Sim. Também é uma pessoa muito nostálgica e cultiva muito essas memórias do passado. Nós tínhamos uma casa, que era uma casa construída de raiz pelo meu avô, que eu não conheci, mas que supostamente ia ser a sua casa de férias. E onde é que se passava férias naquela altura? Estamos a falar dos anos 60, assim, finais dos anos 60. Passava-se férias em sítios glamourosos, como por exemplo a Rinchoa. Não havia IC19, portanto, ir de Lisboa até a Rinchoa parecia uma longa viagem. O país foi-se alterando, não é? A Rinchoa foi-se tornando num subúrbio, como Oeiras também era um destino de férias. Foi-se transformando num subúrbio, mas manteve-se a nossa casa de fins de semana e de férias durante muito tempo. E eu adorava ir para lá, porque aquilo era uma vivenda com muita vegetação à volta, portanto dava um bocado a sensação de que estava no campo, e de certa forma estava, vá. Era um terreno grande, tinha árvores de fruta, essas coisas todas, e eu adorava estar lá e aborrecia muito, que é uma coisa que hoje em dia ninguém se aborrece, mas eu adorava aborrecer-me, e continuo a adorar, costumo dizer que sou doida por secas. E então, esse cucurru dos pombinhos e das rolas é uma coisa que tem muito a ver com o meu acordar de férias, sabes? E acordar e lembrar-me que não há escola. Pá, ainda hoje eu vejo a alegria na cara do meu filho.
O teu filho tem que idade?
O meu filho tem 5 anos. Portanto, ainda nem chegou à parte mais complicada da escola. Mas está de férias, tipo, há uma semana. E todos os dias ele diz assim: amanhã não há escola, pois não? E eu: não, estás de férias. E eu penso assim: que sensação tão boa, pá. Difícil de recuperar. Depois, na adolescência, se calhar o som tem que ser música. Tem que ser música, porque a música era, pá, era a minha companhia 100%. Era onde eu me encontrava, era onde eu conseguia encontrar algum elemento de identificação que depois me permitiria também encontrar a minha tribo, não é? As pessoas tinham gostos parecidos com os meus, e por isso era uma espécie de cartão de visita. Ou seja, mais do que quem eu era, era de que é que eu gostava. Isso é que era importante na altura. E isso é que me diferenciava. Não me diferenciava das outras pessoas, que havia muitas pessoas a gostar das mesmas. Lá está, a dificuldade com a boca torta. Mas pronto, que gostava das mesmas bandas.
Foi igual. Também não conseguia falar muito bem.
Gostavam das mesmas bandas do que eu, mas o que eu queria era. Eu tentava, isto está muito presente aí no livro, que é, eu tentava muito, durante os primeiros anos da adolescência, se calhar, ser igual à norma, e depois, vendo que nunca me adequaria à norma, comecei a tentar ser diferente, e aí comecei a ouvir música que não era a música que estava nos tops, essas coisas todas. Um percurso muito clássico de adolescente neurótica que era, e que deu numa adulta neurótica, como seria de esperar também.
Mas isso ainda bem, não é?
Ainda bem, eu aprecio muito.
Ganhamos todos.
Sim, é o motor da criatividade, claro, a neurose. Claro. Sim.
Olhando para o teu livro, este Do Outro Lado do Tempo, se pudesses ouvir o teu eu futuro, a partir de Diários de Ana Markel, com ilustrações de Cristina
Casnelli.
Dizes aqui, a dada altura, há colegas que acham que eu sou triste a fingir. Armada em triste. Armada em diferente. Esta coisa que os adolescentes têm, e muitos homens mais velhos também, que é uma total... o mundo gira à sua volta e nada existe para lá senão dos teus problemas, não é?
Sim.
Tu tinhas esta sensação de que... Primeiro, aquilo que eu reparei ao ler o teu livro é que tu estavas sistematicamente a apaixonar-te.
Sim.
Que é uma bênção.
Opa, é porque uma pessoa está aborrecida, lá está. E eu gostava muito, eu gostava e não deixei de gostar, mas agora já tenho uma relação há 10 anos, parece mal dizer isto. Mas tenho-me portado muito bem, ok? O que eu gostava muito era do kick da paixão, ou seja, não era de... Eu não gostava dos rapazes, eu mal os conhecia. Eu gostava era de estar apaixonada por aquele rapaz, porque estar apaixonada era ouvir a música de outra maneira, era... Para escrever de outra maneira, era tipo acordar e o dia ser. Ou seja, havia uma espécie de fio condutor nos dias, não é? Que era aquela paixão por aquele rapaz que me fazia sentir intensamente.
Quase como uma droga, não é?
Quase como uma droga, sim. E a droga era essa intensidade, no fundo, o que eu procurava sempre era ter essa intensidade nos meus dias, esse drama, não é? Não queria passar pela vida assim a saltitar. Eu saltitava. mas porque agora gosto, agora não gosto. Mas cada vez que me fixava era assim com muita entrega. Depois não se concretizava quase nunca. Pronto.
Lembras-te da tua primeira paixão assolapada?
Lembro-me. E é uma pessoa que até depois fez carreira na música.
Quem?
Não é conhecido.
Paulo Gonzo? Quem foi?
Não é conhecido, na verdade. Ele nem deve saber. Não sei se vou dizer.
Estamos no Cupa City Girls, não quer fazer essa pressão, mas se quiser. Este é o primeiro nome.
É uma pessoa do jazz.
Ah, ok.
Não é conhecida do grande público, é conhecida do meio do jazz português. Na altura era só um rapazito de 16 anos.
E porquê que tu te apaixonaste?
Porque ele era lindo só, eu achava-o lindo. Eu nem o conhecia.
É uma coisa um bocado básica, não é?
Então, sim, eu tinha 13 anos, ele tinha 16, nunca me iria ligar. 3 anos de diferença, meu Deus. Naquela altura parecia muito, efetivamente. Eu era só uma pita do 8º ano e ele já andava no 11º. E tocava guitarra, pá. E tinha o cabelo comprido, louro e olhos verdes, e vestia-se assim todo mal enchevelhado, assim meio de preto todo.
Diz a dona altura Ana Markel: chamem-me masoquista ou o que quiserem, mas sinto-me vazia por não estar apaixonada, a sofrer de amor. Já não gosto do Filipe. Depois por baixo diz a Ana mais velha: não por muito tempo.
Exato.
Ou seja, este livro é sempre tu a lidares com estes diários. Porquê que tu guardaste estas coisas todas? Qual é que é o teu problema?
Eu tenho um problema grave, que é uma espécie de...
É que eu não tenho nada.
Uma coisa chamada nostalgia precoce.
Uhum.
Que é, eu imagino, passa um ano e eu tenho saudades do que se passou no ano anterior. E isto acompanha-me desde muito cedo na vida. Então, eu guardava tudo, porque depois imagina, de um ano para o outro eu ia reler diários e ia pensar: ah, nesta altura é que era fixe a vida. Tipo...
Ai, que bom, tédio, que bom. Epá, que saudades, sim, que eu tenho de ter tédio.
Ou que saudades que eu tenho de gostar do não sei quantos. Ou que saudades que eu tenho quando saiu o disco não sei quê. Ou seja, eu acumulava porque aquilo me dava assim uma espécie de... lá está, é um bocado...
munição para sentir.
É quase como tu ouves uma música e és transportado para um tempo. Uhum. Eu guardava os diários para ser transportada para esses tempos.
E
também, muitos, bastantes, pá, é 10, 12 diários que eu tenho. Sim. Desde muito pequenita até para aí aos 17, 18. Outra coisa que eu sempre senti: tu viste o Before Sunrise?
Vi.
É um filme.
Falar sobre isso.
É um filme que diz muito assim a uma geração, apesar de nós termos... podia ser tua mãe, não podia.
Não.
Mas fisicamente era impossível.
Okay.
mas é um filme, na verdade, depois é uma trilogia. Mas o primeiro filme, que saiu ali em 95,
é uma ideia muito bonita,
uma ideia muito linda, um casal que se conhece numa viagem de comboio e que passa uma noite juntos, etc. Eles durante essa noite têm uma série de conversas que, sobretudo com a idade que eu vi aquele filme, eram assim, pá, esmagadoras, sobre o amor e a vida e tal. E há uma altura, ela é francesa e ele é americano. Ela é Julie Delpy, ele é o Ethan Hawke.
Uhum.
E ela é assim muito francesa, muito europeia, não é?
Sim.
Assim cheia de sensibilidade e coisa. E ele é assim aquele americano um bocado: não sei, nunca pensei muito sobre isso. E ela diz-lhe às tantas: quando, como é que te imaginas quando fores mais velho, não sei o quê. E ela diz que desde sempre, e eu revejo muito nisto, que ela imagina que a sua vida não é a sua vida, é a memória da sua vida que está a passar à frente dos seus olhos no seu leito de morte. Ou seja, esta ideia é muito forte porque dá-te um grande motor para a construção de memórias incríveis. Porque o que é que tu te queres lembrar quando estiveres lá morrendo já com um olho fechado e outro aberto, um pé no além? Pá, acho que te queres lembrar das coisas lindas que viveste. Não te vais lembrar certamente das tricas no emprego e das
coisas que esperámos nas finanças.
Não, na fila da Segurança Social.
Os homens não valeram a pena.
Opa, é isso mesmo, é isso. E eu acho que a preservação destes diários também é um bocado para ir ao encontro dessa necessidade de construir memória, de património de memória, para eu poder olhar para trás e pensar: ei, tive uma vida fixe, posso ir, tchau.
Mas isso é uma coisa que muitos de nós, quer dizer, a maior parte de nós não pensa, que é: eu vou de repente, ou seja, a todos os momentos eu tenho responsabilidade sobre esse dia em que eu estiver deitado na cama, ou estiver, não sei, eu vá com um comboio, seja o que for. Quando me aparecerem as imagens à frente da cara, pelo menos eu vivi a vida que eu queria.
Exato.
Ou
sim,
seja,
sim,
essa
sim.
Ideia de
não
que
controlas,
nós temos...
tudo, não é?
Não, claro. Mas tu querias muitas coisas. Agora entramos na parte mística da conversa, que é: eu acho que tu crias as coisas, não é?
Sim,
ou seja,
sim.
No limite, tu és a pessoa que esculpe o teu caminho.
Claro, ou mesmo que te aconteçam coisas, és a pessoa que escolhe viver essas coisas de uma certa maneira, encará-las de uma certa maneira.
Portanto, tu já estás, no fundo, estavas desde a tua adolescência a quase a curar aquilo que seria, exato, o teu leito de morte, que é uma ideia lindíssima.
É verdade. E mais bonito ainda é que esta viagem, agora aos meus diários, permitiu-me também ir lá atrás curar a jovem Ana, já com a maturidade que tenho agora, não é? Ir lá atrás, dar uma bacinha e dizer tipo, não, está tudo bem, continua assim.
Continua a ser, ou seja, o que é que tu ainda guardas dessa Ana?
Dos 13, 14 anos? Tudo? Tudo muito parecido. Aliás, eu escolhi escrever com base nos meus diários. Eu só tinha ido lá ler os diários para ter uma ideia do que é que seria a voz, a minha voz adolescente. E depois pensei, não, vou pôr é tal e qual, não é tal e qual, porque os diários são muitos e havia muita coisa a acontecer na minha vida, mas certos, porque eu revejo-me ainda muito nestas crises, nesta linguagem. Olha, nessa busca de intensidade, por exemplo, revejo-me também nessa sensação sempre um bocado de não pertença, de nunca estar totalmente confortável em lado nenhum. Que é uma coisa que também vai ao encontro do síndrome de impostor, de que também sofro, mas de que estou bastante melhor. Mas
tu querias ser cool em miúda?
Eu queria ser cool, sim.
O que é que era ser cool?
Nem eu sei bem o que é que era ser cool, mas eu ainda outro dia disse isso numa entrevista, porque eu lembro-me que quando sonhava ser adulta, sonhava sempre com profissões que tinham a ver com os meus gostos, e acho que isso é que era ser cool, não é? Na minha cabeça, que era, pá, lá está, ser realizadora, ou argumentista, ou ter uma banda, ou escrever sobre música, que foi uma coisa. Eu fazia jornalinhos em casa, mal sabia eu, não é? Eu comprava o Blitz, mal sabia eu que um dia iria lá trabalhar. Portanto, eu acho que ser cool era um bocado viver de acordo com. Olha, viver muito como eu vivo agora, que é de acordo com as coisas que me apaixonam. E mantém-se muito isso, que é essa tendência para ir procurar coisas que não são tão óbvias dentro da cultura pop ou de uma certa estética, procurar coisas que não são tão óbvias para de alguma forma fazer um statement que tem a ver também com esse desconforto que eu sinto, que é, imagina, pá, eu tenho 46 anos, se calhar quando era jovem achava que crescer era ser uma pessoa de saia e casaco. Na altura usava-se. Felizmente já não se usa.
Hoje tive previsto saia e casaco. Noto uma certa frieza na sala, calma.
Não vejo saias e casacos porque já não se usa. Não é? Aquele conjuntinho, o conjuntinho blazer e saia assim por aqui.
O tailleur perdeu-se.
Sim, só nas famílias reais é que ainda se usa. Mas, ou seja, esta coisa de chegar a esta altura, eu lembro-me de ter 30 e tal anos e pensar assim, será que eu ainda consigo usar uns calções sem ser ridícula? E agora olho para trás e penso, eu vou usar calções enquanto tiver calor nas pernas, tipo, que poderá ser até aos 100 anos, se viver até lá. Portanto, o que eu acho que é ser cool é um bocado, estar sempre. Desculpem. Tipo, sério, é o dente,
muito,
peço desculpa.
Gosto muito deste momento da desvitalização do dente.
Ah, pá, sim, está-me sempre aqui a lembrar. Mas pronto, é ir ao encontro sempre destas coisas que me movem, de não ser tão convencional.
Enjaulada nas convenções.
Sim, pronto. Claro que isto é relativo, porque pintar o cabelo de azul não é assim uma cena tão. Pode ser só uma gaiteirice, não é? Mas vai. Mas é, pá, era como eu era quando era miúda, assim estou. E sinto-me confortável, portanto está tudo bem.
Para que mudar?
É isso.
Quando te estou a ouvir, estou a pensar que o dia em que te aconteceu, percebes que eras adulta, foi um dia traumático ou fixe?
Mas acho que eu só percebi isso depois de ser mãe.
Só?
Sim, sim, sim.
Até aí achavas o quê? Estou aqui num limbo. Tenho 42.
Sim, não. Eu sabia que, quer dizer, no BI dizia que era adulta. Olha, só dizer BI já quer dizer que sou velha, portanto. No cartão de cidadão dizia que era adulta, mas eu sentia sempre, e pá, foi um lema que eu acho que foi a minha mãe que me disse um dia, que eu adotei para sempre, que é sentir-me sempre demasiado filha para ser mãe. E se calhar por isso é que também adiei ser mãe até aos 40 anos. Porque, pá, sentia sempre, pá, não tenho jeito para, será, gerir finanças ou falar com pessoas nas lojas ou, estás a perceber, tipo, aquelas coisas que te exigem.
Burocráticas.
Imagina, eu acho que não sei conduzir porque me inibia muito a ideia de ter bater num carro e depois ter que sair e preencher uma declaração amigável. Estás a perceber, eu não sei explicar, é assim uma coisa, o adulting. O adulting é uma coisa que me custa muito. Quando és mãe, pai,
Não é opcional.
Não é opcional. Tipo, tu estás num grupo do WhatsApp de pais a falar sobre o material escolar para o ano seguinte, tens de marcar uma reunião com a professora, tens que lembrar de levar o miúdo ao pediatra e as vacinas e não sei o quê. Então, pá, entras numa roda. Eu acho que por causa dessa entrada nessa roda, eu ainda me tornei um bocado mais rock and roll, que é para ver se consigo contrariar e se não sou abalroada por esse adulting a que os filhos obrigam.
Quando
estás sempre tipo a zangar-te, que é uma coisa também tipo, sai daí! Metes isso na boca!
Percebo.
Não corras com a tesoura na mão.
Também já ouvi. Não corras com a tesoura na mão, era disso que eu estava a falar. Quando estava a ouvir falar sobre seres mãe agora, e tu falas muito da tua mãe, falas muito do teu pai também neste livro, e ao longo das tuas entrevistas e da maneira como tu, e daqui a pouco já vamos saltar para aquilo que fazes hoje, eu acho que temos falado sobre a voz de cama, que é um. Vocês fazem um trabalho ótimo e eu quero muito falar sobre isso e quero também examinar essas coisas todas à luz daquilo que vocês têm descoberto. Mas quando estamos a falar sobre ser mãe, objetivamente, eu não sou pai, portanto não sei o que é que significa isso exatamente, tenho uma ideia vaga, mas tu já podes fazer o paralelismo com aquilo que a tua mãe sentiu quando te teve, não é? E há aqui uma parte no livro em que tu falas sobre o momento em que os teus pais se separam.
Sim.
Não é? Nesses momentos, as crianças, os adolescentes não são um bocado forçados a ter que ser adultos?
Ah, isso é verdade. Bom, sim.
Diz aqui, a mãe esteve a dizer-me porque é que as coisas entre ela e o pai não andam grande coisa. Disse que o problema é que as pessoas se fartam umas das outras e não se sabem bem adaptar à forma como mudam com o passar dos anos. Ela falou-me como se eu soubesse bem do que ela estava a falar, mas sei lá eu.
Pois, claro. Por acaso isso é bem observado, na medida em que tu me perguntaste quando é que eu me senti adulta pela primeira vez, e se calhar essa altura foi uma altura... Eu não me senti adulta, eu senti foi que me estavam a tratar como uma adulta, porque os meus pais se calhar deviam me ter poupado algumas questões do processo de separação.
Foste muito incluída?
Fui um bocado, porque eu fui sempre um bocado a cola da família, a cola no sentido agregador. Sou sempre assim a pessoa, tipo, ainda sou um bocado, na verdade. E às vezes é um bocado pesado, que é a pessoa mais sensata, a pessoa que tenta moderar conflitos. Isso também acontece no trabalho, às vezes.
A pessoa que sabe conjugar padrões. Não é
a pessoa
fácil.
Que sabe conjugar. Vamos não falar do meu irmão. Não, mas pronto. Tá, fui um bocado aquela que em psicologia se chama... uma criança parentificada. E se consideramos que uma criança, que uma miúda de 16 anos é uma criança, que eu acho que é 100% uma criança, fisiologicamente é uma criança e fisicamente não parece, mas é. Por isso é que a adolescência é assim um lugar de ninguém, que é muito negligenciado. As pessoas esquecem-se, não é? E eu acho que se calhar os meus pais envolveram-me demasiado no processo. E aí eu... Tive de fingir que percebia coisa, tipo, explicações como essa que a minha mãe me deu, não é? Tipo, porque a minha mãe, por um lado, ela não podia explicar melhor do que isso, porque eu não estava preparada para ouvir, mas por outro lado, isso também não me chegava, não é? A ideia de, as pessoas mudam. E eu, mas é assim, as pessoas mudam, mas isso vai-me acontecer a mim também, se eu for casada há 20 anos também vou ser infeliz, às tantas, não é verdade. Acho que não é verdade, se calhar não sei como é que é a vossa experiência aqui nas pessoas que estão a assistir e relações longas, mas eu acho que é possível ter relações longas, felizes e que as pessoas mudam, mas quando há intimidade e confiança e amizade, as mudanças até são benéficas para a relação. Portanto, eu acho que se calhar esse terá sido o primeiro momento em que eu senti que a adultícia estava a chegar, o divórcio dos meus pais.
Ultrapassa-se isso? Ou fica sempre uma chaga? Eu sou filho de um casamento que existe até hoje.
Pois é, tu és filho de um casamento longo e feliz.
Eu não sei o que é essa experiência.
Sim,
o divórcio é uma coisa que se ultrapassa.
É muito, lá está, nós estávamos há bocado a dizer a coisa de tu escolheres como constróis a memória da tua vida, né? Como constróis a tua vida e a memória. E eu acho que os traumas são vividos de forma completamente diferente por cada pessoa. E eu sei que sofri muito com o divórcio dos meus pais, mas sofri. Eu desejava, na verdade, que eles se separassem há muito tempo, porque eles eram super infelizes e nenhum casamento feliz acaba em divórcio. Só os casamentos infelizes é que acabam em divórcio. E quanto mais depressa, melhor, para não deixar apodrecer. Os meus pais deixaram claramente apodrecer a sua relação e eu tinha consciência disso, apesar de não saber agarrar muito bem qual era o problema, mas à medida que os anos iam passando eu ia-me apercebendo disso. E acho que teríamos sido todos muito mais felizes se eles tivessem sentido presença capacidade. De espírito e capacidade. E, quer dizer, o meu pai era uma pessoa super dependente, nunca tomaria esse passo na vida, mas todas as pessoas envolvidas mereciam essa oportunidade de ser felizes. E demoraram muito tempo a fazê-lo. Por isso é que nesse livro eu digo que, apesar dos meus pais terem divorciado e disso ter sido duro para mim, porque perdi uma presença que era, fazia parte da rotina dos meus dias, não é? O meu pai lá em casa era uma, pá, tu cresces naquela em que cada pessoa tem o seu lugar naquela casa e de repente há um lugar vazio e é estranho isso. Mas por outro lado, nunca me fez deixar de acreditar no amor, porque eu tive sempre esta consciência que é assim: não podemos é perder tempo com relações más, porque esse é o verdadeiro problema. O problema não está no ai, não acredito no amor. Não, eu acredito no amor. Mas também acredito que quando não há amor, epá, é para matar, é para arrancar pela raiz e
atirar pela janela.
E atirar pela janela, 100% isso.
Quantas vezes não fiz isso?
Exato.
Não, demoro muito tempo a perceber, é um dos meus problemas, como saberão os meus amigos que estão na primeira fila.
Toda a gente demora tempo a perceber. Quem der a alguém ter tipo aquele movimento cirúrgico de ah, peraí, já não gosto, vamos acabar.
Vamos tirar. Porque agora eu acho que é um bom. Podemos utilizar isso como um trampolim, Ana Markel, para sim, falar das relações hoje em dia.
Vamos a isso.
Porque se há coisa que tu discutes muito no Voz de Cama é a atual saúde das relações entre homens e mulheres, mas todo o tipo de relações.
Sim.
E eu sinto que nós estamos a atravessar um momento. O espírito do tempo é um espírito que não quer estar comprometido, que é um problema. Ou seja, eu acho que nós temos uma fobia com o compromisso. O facto destas pessoas todas estarem aqui deixa-me muito contente, porque ia dizer que se comprometeram a vida, que é uma coisa que eu não estava à espera que acontecesse. Eu acho que disse contente, não, também não sei porquê. Mas esta ideia de que o compromisso é uma coisa que parece estar em vias de extinção. No teu Voz de Cama, que faz a Antena 3 com a Tânia Graça, vocês olham para vários fenómenos, estes também, os do divórcio, a maneira como as pessoas se relacionam, se sexualmente as pessoas estão disponíveis ou não, mas esta cola, que é essa cola emocional, sentes que está a atravessar um momento de transformação?
Olha,
como é que vês isto, Ana? Elucida-nos.
Eu acho que ainda não é tão mau como as pessoas pintam. Acho que as pessoas se baseiam um bocado nas lógicas de Tinder, se calhar, para tirarem essa conclusão, porque de facto tu tens um catálogo, não é? Que é uma coisa que não existia no meu tempo. Tens um catálogo e depois queres olhar para o catálogo e é um bocado como o meu filho olhar para os catálogos no Natal, que é: quer este, então, mas não querias aquele? Ah, não, afinal quer este. Pensa lá bem. Ai, não sei. Este FOMO, não é? Infernal, faz com que tu sintas que ao comprometer-te com uma coisa estás a perder mil outras coisas, não é? E eu percebo que isso seja muito ansiogénico. Porém, muitos mails que nos chegam à Voz de Cama, não é? Nós recebemos lá mails dos ouvintes, ainda são muito naquela lógica das pessoas que têm uma relação longa, mas que não têm muita qualidade, que têm problemas ou de comunicação, quase sempre de comunicação, porque mesmo quando é de sexualidade também tem a ver com comunicação, quando é de dinheiro também tem a ver com comunicação, enfim. Ou seja, muito ainda esta ideia de quem tem relações longas ainda está a colá-las com aquela cola de stick que não cola nada, não é? e quem não tem está cheia de medo, porque percebe, quem não se escreve percebe que parece tudo um bocado mais descartável. Eu acho que há aqui uma diferença que eu acho que pode ser boa ou má. Ainda não percebi bem, porque precisava de perceber na ótica do utilizador. E de facto eu não tenho Tinder.
Que é... Mas podemos fazer agora, Ana. Não dizemos a ninguém. Só para tu pressentires o que é esse rush.
Mas tem que aparecer
é
com um bigode para não perceber, né? Exato.
Sim.
Mas bom, onde é que eu ia? Já não me lembro.
A ideia de que essa cola
é... Exato, pronto. Quando tu vais a um date que cresce, que floresce de uma troca de mensagens no Tinder, as duas pessoas sabem ao que vão. O que me parece muito interessante, por um lado. Porque antes tu tinhas que fingir que estavas só a conversar casualmente com alguém num bar. E depois aquilo era assim um longo caminho até abrires o jogo e dizes: não, isto é, na verdade é para te levar para a cama. E então, quando duas pessoas têm as cartas na mesa, por um lado, parece-me que pode abrir espaço para uma conversa mais franca, não é? Sobre as intenções de cada um. Uhum. Mas, por outro lado, também há assim uma certa tipo pressão de ou resulta ou não resulta. Não há um. Não sei quão
quando
progressivo.
É que chegou o amor, não é?
Exato,
não é? É agora?
É exato. É tipo. Estava aqui a falar com uma pessoa que está aqui na plateia, uhum. que é ouvinte de voz de cama e que falava de dating e o próprio conceito de date. Primeiro, segundo, terceiro, quarto date.
O que é uma coisa fazer, que não se deve fazer ou até onde é que se é visto?
Que era muito americana e que nós não tínhamos.
Mas homossexuais vai-se logo, por todo lado. Que eu estou a falar, obviamente,
mas por acaso acho que é, tipo, é melhor mergulhar logo de cabeça, pois. Que é para fazer uma triagem mais. Estou a brincar. Não, mas pronto, ou seja, o que eu acho é que a pessoa fica muito ansiosa em relação ao outcome, ao resultado daquele encontro. É sério, vai durar, não vai durar, é só para a cama, não é? Mas há pouca margem para uma progressão lenta e sem haver uma espécie de espada de Mocles. É de Mocles ou de Démocles que se diz? Não sei, em cima da cabeça.
Eu achava que isto é a espada de São Jorge.
Pode ser, uma espada qualquer
que
esteja.
Que é para afastar uma olhada.
Por cima da cabeça e que a pessoa está a sentir que a qualquer momento lhe vai cair
tem que
em
ser,
cima,
tem
não é?
Que ser, não é?
E nesse sentido eu acho que pode haver assim muita ansiedade e por isso pouco compromisso. Mas não quero ser velha do Restelo, porque eu acho que houve tanta gente a perder tanto tempo em relações péssimas por pressão de sociedade, porque etc.
Pois
os meus pais não se divorciaram mais
diferente.
Cedo porque tinham filhos, há coitadinhos dos filhos. Só se percebeu que os filhos não são coitadinhos nenhums. Coitadinhos é se estiverem a assistir a uma relação conflituosa e triste durante muito
Mas
tempo.
Mas uma coisa que vemos no teu livro e tu dizes, por exemplo, sou capaz de gastar todas estas páginas a dizer que gosto dele como o caraças. Que não paro de pensar nele um único minuto e que a minha visão do futuro me diz que nunca irá acontecer nada entre nós e que isso me dá vontade de chorar. Embora no fundo eu já esteja habituado a apaixonar-me e a nunca acontecer nada, dizes tu aqui.
Uhum.
Ou seja, há um sítio que tem obviamente a ver com a adolescência e com esta coisa das primeiras emoções, mas que está muito ligado ao espanto.
Sim.
E eu acho que o que está a acontecer agora é que nós não nos damos tempo para nos espantarmos
é
uns
verdade.
Com os outros.
É
e nós
verdade.
Queremos, ou hipótese A, ir logo para a cama e pode-se ver que isto seja logo amor.
Exato,
ou seja,
exato, é isso mesmo.
O tempo, nós temos tempo para nos espantarmos ou nem por isso?
Não temos porque temos essa pressão grande sobre a definição de qualquer coisa, não é? A não ser que tu tenhas a sorte, mas não sei quantas precisava de estudos sobre isto, que é, a não ser que tenhas a sorte de acidentalmente tropeçar em alguém que, pá, um bocado como aconteceu comigo, que,
como é que
conheces no trabalho conheces no trabalho e são amigos e depois comigo foi uma grande confusão porque demorou anos até se concretizar e muitas pessoas pelo meio e etc. Uhum. Muitas histórias dentro da história, houve muitas outras histórias e depois tivemos um filho. Mas ou seja, era quase acidental na medida em que tu conheces a pessoa, não estavas a botar fichas nenhumas naquela pessoa em concreto. E o amor acontece, como diz o filme de Natal. A não ser que aconteça assim, acho ou que duas pessoas com muita capacidade e com muito sentido de humor e muita capacidade de entender este mundo do dating se encontrem e consigam desconstruí-lo. Uhum. Também é uma hipótese boa e pode acontecer. Se tu estiveres preso a esta ansiedade e estas regras e este... Os homens agora só querem, os donos do Tinder só querem as mulheres para uma coisa. E por isso eu pergunto logo se é para uma noite ou se é para... Uhum. Mas estás a dizer, ou é para uma noite ou é para a vida inteira. E esse espanto, essa... Uhum. E só para uma noite e depois acordam e é para a vida inteira, não é? E nenhum deles tinha percebido disso. Há muitas caixas... Caixas não caixas, que é tipo, tu não queres balizar como se balizava antes com o compromissozinho, não é? Mas por outro lado, tu queres balizar com o descompromisso também, no fundo é também um constrangimento, não é? Eu também houve uma altura da minha vida e tipo, não quero nada com ninguém, não quero compromisso nenhum. Depois não queria, depois andava lá enrolada e depois de repente a pessoa ia-se embora e eu,
Afinal de contas.
Afinal até queria. Mas estás a ver, estas coisas que metemos na cabeça sobre o que queremos e não queremos sempre a pensar num futuro que não existe, não deixa margem para que haja esse espanto do que tu falavas.
Quando estava a ouvir, estava-me a lembrar-te que há uma, por exemplo, esse Before Sunrise, todas essas coisas que para muitos de nós que temos uma determinada idade fazem parte dos nossos as nossas lógicas do que é que o amor poderia ser. Mas eu fico muito interessado em saber o que é que as pessoas te dizem neste programa, porque uma das coisas que eu acho que a rádio ainda tem essa força, e eu tenho pena que isso não existe em mais rádios, por exemplo, à noite, eu acho que os programas da noite de conversa são 100%. Fundamentais.
Sim,
porque
sim,
não 100%. Só ajudam que as pessoas não se sintam tão solitárias, mas promovem grandes conversas, às vezes absurdas.
Pois
e tenho muita pena que isto aconteça mais vezes.
É verdade.
E, ou seja, eu fico com muita vontade de saber o que é que as pessoas descrevem, porque o Voz de Cama acaba por suprir um bocadinho essa necessidade de eu quero falar com alguém e não sei muito bem sobre elas, pronto, elas falam destas coisas. O que é que te chega? As pessoas falam-te sobretudo de sexo, de
não,
de
muito
ligação,
mais de ligação, de... muito mais ligação do que de sexo.
Mas
sexo
sentes,
também,
mas sentes que estão, os teus ouvintes estão mais sozinhos à procura de amor ou estão alegremente a explorar sem grandes espadas de Damocles
na cabeça? Há um pouco de tudo, na verdade. Eu acho que há pessoas que sentem uma liberdade, imagina, por exemplo, acho que uma coisa muito sintomática é a quantidade de pessoas que começa a colocar a hipótese de abrir as suas relações. Isso é uma coisa que eu acho mesmo espantosa, porque aqui há 10 anos não se falava disso. Relações abertas, não, ninguém falava disso. E agora, com muita naturalidade, as pessoas vêm dizer tipo, estou a pensar, falei com o meu companheiro e estamos a pensar, mas não sabemos bem como começar, coisas deste género.
Já somos 18 e tenho corrido lindamente. Estou a brincar, eu sei que isto
não
funciona.
Não sei como fazer,
aliás,
é uma agenda.
Eu há 10 anos,
Excel.
Uma vez num programa, gozei com isso e fui depois destruído
não,
mais tarde.
Pois.
Mas era eu com os meus próprios preconceitos.
Eu sei, também os tive.
Pronto.
Sim.
Porque eu brincava, mas quem é que traz, quem é que depois põe a roupa a lavar?
Claro, eu fazia piadas tão estúpidas. Assim, eu tinha um amigo que era poliamoroso e eu fazia perguntas do género, então mas em que quarto é que viviam todos juntos? Eu dizia, mas tu tens uma cama só tu
ou é dividir?
Onde é que deixas o teu livro de cabeceira? Em que... Pá, que estupidez.
Pois, é uma estupidez, mas então achas que estamos mais abertos a isso? Já não é um fator.
Não, eu acho que isso é um
sinto que eu tenho
isso
uma
é
história. Vou trazer uma história minha que
vai ficar
um bocadinho mais picante. Não é?
Ah.
Desculpa, a minha irmã está atrás de mim, mas a minha irmã sabe tudo, também não é um grande choque. Eu quando estive a viver em Bristol, explorei bastante a minha vida sexual, Sofia.
Pronto.
E explorei, vivi muitas coisas.
Achavas que o Rui era virgem, não era, Sofia?
Achava,
pois.
Até hoje.
Olha, temos desculpa então.
E eu, na altura, explorei muitas coisas que me sentia mais à vontade para explorar fora Portugal. Calma, Raquel e Manel, não vou contar essa história, vou contar outra. Porque há uma que envolve uma visita a um homem que tinha bastantes skills, mas que... skills sociais.
Certo.
Falaremos disso noutra altura. Mas eu lembro-me que tive um date com uma pessoa que queria à força toda, que eu fosse o terceiro elemento de uma relação. Eu fui coagido. Fui levado a uma sala que era, por cima, daqueles plant daddies, em que, imagina, esta, como é que se chama esta planta? Monstera?
Essa não é uma monstera, mas
como
vamos
é que
imaginar
é que
era uma...
Bananeira.
É uma bananeira,
diz a Raquel Til na primeira fila, que está neste momento a tratar da sua casa. Bom, esta era, imaginem, 90 bananeiras numa sala e um sofá que tinha dois lugares e havia três pessoas. E então, eu de repente senti-me quase coagido. Eu fui lá só conhecer, não é? Fui lá perceber como é que estas pessoas viviam, numa lógica antropológica apenas.
Não, deve ser que estavas na selva com tanta bananeira à volta.
Foi como eu me senti, mas faltava-me a minha katana para me libertar do momento difícil que observei. No entanto, eles eram os dois neurocientistas, estudavam o mundo, o campo dos sonhos, e eu estava muito interessado nisso,
okay.
Até porque eu quero sempre saber se as coisas que eu sonho vão mesmo acontecer. Costela mística a vir ao de cima, vamos rejeitar. No entanto, aquilo que eu depois acabei por... E ambos queriam, pronto, estar. E eu não queria estar com ambos.
Pois.
Estava com esta dificuldade, que eu só gostava de um.
De um, ok.
E, portanto, eu não queria nada fazer parte daquele festival.
Pois.
Percebes?
Sim, claro.
No entanto, eu exprimi os meus desconfortos,
okay.
E sabes o que é que eles fizeram?
O que é que fizeram?
Abriram um grupo de WhatsApp comigo, os dois, que se chamava Dreams Can Happen. E eu, na altura, achei, estão-me a tentar coagir a ter uma relação a três. E, portanto, eu percebi que não era para mim, não é? Depois percebi por outras razões.
Mas
que
eu já percebi que isso é uma tática.
É uma tática?
É, essa, a criação de um grupo de WhatsApp.
Ah, é?
É uma tática.
Que é? Não podes só falar com um, tens de falar com os dois.
É isso mesmo. Porque é para abrir caminho, não é? Abrir caminho, começam a falar tipo de séries, a trocar stickers.
Pois, e um deles não percebia, dizia, assim. Não percebo porque é que tu não queres ser o terceiro. Eu disse, eu não quero ser o terceiro porque eu quero só namorar com uma pessoa.
Pronto.
E isto era exótico.
Claro, eles ficaram tipo,
como é que é possível? Portanto, eu percebi que talvez não seja para mim. No entanto, encontras muitas pessoas que se calhar até
acham
que é uma possibilidade válida.
Acho que é uma possibilidade. Houve um episódio desta semana, aliás, da semana passada. Coitada, ela dizia assim, Eu há uma pessoa no trabalho com quem eu sinto muita química, que até sinto faíscas no lugar do sangue.
Mas ele é o meu chefe.
Não é. Ela era, tinha uma relação muito longa, há muito tempo, muito estável, com uma pessoa de quem ela gostava muito. E ela tinha já pensado em abrir a relação, mas agora estava encurralada.
Mas esqueceu-se de informar.
Epá, não podia abrir a relação abrindo o jogo de que estava a sentir-se muito interessada por uma pessoa no trabalho com quem até já tinha trocado um beijo fortuito. Portanto, não podes trair e depois dizer, já agora.
Eu gostava, mas por outro lado também isso pode ser um bocado
beijo,
um empurrão Jorgeão, necessário.
Já agora, queria abrir a relação. Não pode ser assim. Tem que ser, queria abrir a relação e já agora vou beijar o Jorgeão. Não pode ser ao contrário.
Jorgeão.
Aleatório.
Sim. E esta, então, sentes que há cada vez mais pessoas a ter isto como uma hipótese?
Sim, sim. Isso eu acho interessante.
No fundo, porque uma pessoa não tem que ser a resposta a todas as nossas
ânsias,
não é?
Claro. Eu também, a mim faz-me um bocado de confusão. Teoricamente, não.
Por causa da agenda? É que eu penso na questão da agenda. Desculpa, Vasco, já vamos animar mais
mas,
um bocadinho.
Mas tu podes. Pode.
Vasco, eu contigo estava.
Está aborrecido?
Não. Está a pensar na vida dele. Sim.
Pode não ser uma difícil encaixa na agenda. Podes abrir só para uma pessoa. Não precisa de abrir para 20 pessoas, Rui. Precisa ser lambão.
Não, eu não sou. Aliás, eu não sou nada.
Nada, é verdade. Não, mas pode ser só uma pessoa. Só que, epá, a mim faz-me confusão é. Onde é que eu depois meto essa pessoa? Onde é que eu, em que lugar da minha vida? Onde é que eu meto? Em que lugar da minha vida é que eu coloco essa pessoa?
Na hierarquia, mas depois existem as hierarquias.
Sim.
Aliás, eu entrevistei a Joana Brito Silva, que me falou na altura sobre esta coisa da hierarquia,
certo.
Escada relacional, é isto?
Pois,
são estes termos.
A escada relacional
não é nada.
Não tem nada a ver.
Desculpa.
A escada relacional é, aquele, é o guião do.
Aquela pessoa que diz que leu o livro, mas não leu. Ah.
É o guião do vou namorar, sair de casa, casar, não sei o quê, pronto.
As hierarquias de afeto.
Isso, pois, é tipo, pronto, as pessoas têm cada um. E é verdade que com os amigos é assim. Tu não chamas todos os amigos quando estás triste. Já chamas amigos só específicos alguns. Para a tristeza. Quando queres beber copos, já chamas amigos específicos para os copos. E eu acho que as coisas já deviam processar-se um bocado assim. Só que nós temos tão ligado o afeto e o sexo culturalmente na nossa cabeça, sobretudo heterossexuais, na verdade. Porque eu acho que os homossexuais parece-me que são muito mais desabridos nisso. Tipo, tem que haver sempre um roteiro muito. Mesmo que seja um one night stand, tem que haver um roteirinho, um pequeno glimpse de romance. Não sei explicar.
Os homossexuais também acreditam no romance.
Não, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. É tipo,
calma, não vim aqui para ser insultado.
Não sei, eu acho que é culturalmente. Se calhar tem a ver com os papéis de género.
Os moldes são
as
mais
mulheres
típicos.
A fazerem-se difíceis, os homens. Estás a ver com os papéis de género, ficou tudo menos franco nesse sentido.
Sim. Mas muitas vezes vocês falam sobre sexualidade abertamente.
Sim.
A Tânia é extraordinária, também já veio esta língua. As pessoas estão mais afoitas?
As pessoas estão mais afoitas.
Tomando o pulso a Portugal em 2025, estamos mais afoitos?
Eu acho que no espaço seguro, o que me é dado ver no vosso cama, no espaço seguro que é a relação, eu acho que estão.
Ok.
Depois, lá fora, no mundo do engate, vá, assim, mais casual, se calhar estão menos, porque estão um bocado mais desconfiadas. Na relação, eu vejo estas questões de abrir relação. Na monogamia, vários modelos de não monogamia, introduzir é um verbo ótimo, introduzir brinquedos na relação, introduzir outro tipo de estímulos exteriores para a consciência de que há um problema na vida sexual e querer resolvê-lo, ir à terapia de casal, que é uma coisa que também se encara com muito mais
cada vez
abertura
mais
agora. Sim,
fazem.
Sim,
alguém
sim,
aqui
sim.
Faz terapia de casal? Ninguém responde. Há uma pessoa, boa.
Aí está.
Estás a ver?
Aí está. É
antigamente
isto.
Ninguém poria a mão no ar, não só por não querer falar sobre isso, mas por vergonha.
Claro. Nem terapia.
É uma questão de saúde mental, pois.
Claro que sim, sem dúvida.
E acho
alguma.
Que é muito importante que se fale sobre isto. Eu acho que,
sim, sim.
Mas eu sinto que nos últimos 10 anos, e nós que fazemos muitas vezes programas a conversar com pessoas, que há uma maior disponibilidade de todos de falar sobre tudo ou mais. Por isso é que perguntava se sentias que as pessoas estavam mais afoitas.
Sim, epá, nesse sentido eu acho que estão, sim. Também há uma maior diversidade até de guiões para a sua vida afetiva, não é? Eu tenho a sensação de que, sobretudo jovens, eu agora receio que isso esteja a mudar, infelizmente, mas sobretudo jovens que já encaram, lá está, que já conseguem fintar as convenções, a escada relacional, que já se conseguem explorar sexualmente de uma forma muito mais saudável e mais assumida e mais curiosa também. Agora, depois vem o backlash, que eu acho que isto está a mudar tão rápido que eu acho que já também tenho casos. Olha, isto não tem nada a ver, mas tem. Tenho casos, por exemplo, de pessoas que namoraram anos com alguém que só agora se apercebem do espectro político que aquela pessoa ocupa.
Eu fico muito fascinado com isto, porque eu confesso que, embora ao longo da vida tenha tido pouco critério,
acontece a todos.
Não, mas politicamente não consigo.
Pois. Não, pouco critério.
Faz muita
todos,
confusão,
mas
não é? Se esta pessoa é de extrema-direita, dificilmente vou querer ir dar um passeio.
É curioso que uma pessoa dizer assim.
Alguns.
Outro dia estávamos a ver um debate e o meu marido, há 15 anos, disse: recebemos um mail assim, e eu, pá, tipo, está tudo bem na nossa relação, porém, ele
é
disse,
fascista.
Pá, eu.
Nunca tinha isto, reparado, mas também como é 15 valores. Anos ninguém repara.
É tipo, mas como é que se anda? Por acaso acho que não era 15, mas imagina, eram 5 anos, era uma cena assim. Mas nunca falaram, não é preciso falar de política, podem falar de...
Da vida.
Epá, do tempo, que vão lá chegar na mesma. Vão lá chegar à política na mesma. Como é que tu não conheces essa pessoa com quem estás? Acho que também ainda acontece muito disto, isto é verdade. Sim. Por um lado tens as pessoas que estão mais curiosas, que assumem, que vão à terapia de casal, que procuram resolver e etc. Uhum. Por outro lado tens as pessoas... Ainda que se juntam com medo de ficar sozinhas, pá. Acho que, honestamente, olha, há um bocado de tudo. Acho que há coisas que eu nunca, há 10 anos, nunca pensaria receber mails a ouvir, mas por outro lado, há coisas que de facto se mantêm inalteráveis. E esse medo de ficar sozinha, acho que é uma coisa que ainda não passou.
Não passou.
Não passou.
Voz de Cama é um grande sucesso. As pessoas irão ver-te amanhã ao vivo, não é?
Sim, na livraria Buchholz. Lá estarei com a
Buchholz.
Com a Tânia, sim.
Mas vem no seguimento de uma carreira longa em rádio, numa experiência profícua na televisão.
Já a falar de relações.
Já a falar de relações, Esquadrão do Amor.
Sim, sim.
Portanto, também podemos falar sobre isso. Mas tu, este teu caminho feito, agora falamos um bocadinho mais sobre a tua vida profissional. Tu, que também faz parte, obviamente, este lado de tu ires esculpindo a tua voz, não é? Ou seja,
sim.
Começou na imprensa escrita, blitz esse mito, não é?
Sim.
Hoje as coisas estão bastante diferentes.
Muito
para todos.
Diferentes, sim.
A televisão, a rádio, porquê que achas que, ou melhor, qual foi a tua singularidade, na tua opinião? Fazendo terapia, agora aqui nestas duas
A minha singularidade...
Porque há um mar de gente, não é?
Ou seja, sim.
Tu tens conseguido, eu acho... Fazer o teu caminho de uma maneira muito
é
autónoma.
É nepotismo. Não, mentira.
Sim. E depois estamos aqui os dois.
Sim,
hoje.
Sim, exato. Porque é que acham que estamos aqui? Não, eu acho que... Eu quando escolhi tirar o curso... Porque eu depois do curso superior tirei um curso profissional de jornalismo no Senjor. E era um curso geral. Portanto, tive formação em rádio, televisão, imprensa e etc. E eu sabia que não queria ser jornalista de cobrir, pá, sociedade, política, essas coisas. Eu queria, sim, queria jornalismo cultural, e os meus professores diziam: ridícula, vais parar ao Correio da Manhã e com sorte um dia podes vir a escrever sobre cinema. E eu não me deixei ficar, e por isso é que fui bater à porta do Blitz para fazer o estágio e fiquei lá a trabalhar 3 anos, no final do curso. Como eu não queria propriamente ser jornalista, tipo, saber que é um lead e escrever notícias assim... secamente, vá, que como é preciso que sejam escritas, mas não era o que eu queria fazer, imparcialmente, secamente, o Blitz era uma boa maneira de eu juntar o prazer de escrever de uma forma um pouco mais livre ao prazer da música e também do cinema, que eu também fazia crítica de cinema no Blitz e depois no Sol também. Pronto, aliar essas duas coisas e poder escrever com mais liberdade. Eu ia dizer liberdade poética, mas na verdade era liberdade cómica, porque depois o que me acontecia é que a minha singularidade talvez fosse a minha verve a escrever, porque eu metia um pouco de humor em tudo aquilo que escrevia. Não era humor puro e duro, mas era humor ao ponto de me darem, por exemplo, no Semanário Sol, me darem assuntos muito chatos.
Tipo redes de pesca, enfim, sim ou não?
Mães com carreira, nunca mais me vou esquecer deste...
Mães com carreira?
Sim, nunca mais vou esquecer desta chamada de capa lindíssima. Mas é tipo, olhem-me, estas mães conseguem ter uma carreira e ser mães ao mesmo tempo. Que engraçado. Nota-se que eu adorei trabalhar naquele sítio. Pessoas, celebridades da nossa praça que no seu passado foram misses de coisas estranhas.
Tipo,
eu descobri, por exemplo, Mércio Romero, agora não quero meter aqui imprecisões, mas se bem me lembro, já foi há muitos anos, Mércio Romero tinha sido Miss Feira da Cebola. Rita Pereira tinha sido Miss T-shirt molhada. Não, Miss. Esperem lá, eu já estou a inventar. Figueira da Foz.
Miss Riff.
Miss Figueira da Foz, qualquer coisa. Ganhou um mini com esse prémio.
Um mini.
Sim. E depois ainda havia mais, não sei quem, que já não me lembro, mas era tudo assim deste género. Eu fui desenterrar esse passado.
Portanto, estás a querer dizer, pronto, que não houve só alegrias na tua vida profissional,
não,
né, Marco?
Portanto, davam-me, davam-me estes assuntos e eu tinha o toque de Mirdas, que era transformar Mirdas, perceberam bem?
Sim.
Transformar em ouro. Não, é transformar em coisas chatas em coisas cómicas. Escrevi sobre o mundo da pornografia em Portugal, enfim.
E o que é que descobriste?
Ou seja, o que eu descobri, eu vi.
Espera.
Até vi as rodagens.
Mas
isso já foi para o canal aqui. Fiz
mas
uma
foste,
reportagem.
Foste fazer um set de rodagens,
set,
não é?
É verdade, sim, senhor.
Bastantes rodagens. E...
Sim, era na altura de.
Estamos a falar de Salião, não é? Este tipo de universo.
Sim, mas não era, era uma produtora, acho que já não existe, que era Hot Gold.
Ah,
e,
sim. E um canal.
Eu não posso é dizer palavrões.
Podes, claro.
Posso?
Porquê?
Porque aquilo era.
Não muitos.
A cena que eu estava a ver era uma senhora que fazia de Angela Merkel. E um senhor.
E tinha de aprovar o orçamento.
E um senhor vestido de Campino.
De Campino português?
Sim, de Campino português.
Ai, a sátira política.
Que ia lá, portanto, intimá-la ou coagi-la, e este verbo vai fazer mais sentido que nunca aqui, coagir.
Sim.
A perdoar a dívida. Portanto, o filme chamava-se Dívida Perdoada, Ângela Enrabada.
Os anos da Troika foram muito férteis.
Foram mesmo.
Do ponto de vista criativo e artístico.
Sim, férteis não, propriamente não se
e
aproveita.
E ela perdoou a dívida, ficou tudo melhor. Eu pois quero saber o que é que acontece
não,
no final.
Não, depois no final acontece o que já se sabe que acontece, acabam todos da mesma maneira.
Então, e na altura achaste que a nossa indústria portuguesa de pornografia tinha estatura, tinha tamanho?
Tinha pernas para andar. Não, sim, tinha... Eu tive de ver assim por uma porta entreaberta, que era para não perturbar a concentração dos atores.
Sim.
Mas claramente a parte mais difícil era a dos diálogos.
Os Mas diálogos era difícil era para ti muito, ou para eles?
Não, para eles eram muitos takes para muitos
mais takes nos diálogos
muito
do que no
mais,
resto?
Muito mais.
Estás a falar sério?
Muito mais. Sim.
Portanto, olá, dona
Porque
Angela.
É, não, ele tinha de dizer alguma coisa tipo. Já que não me lembro o que é que ele dizia. Sei que ele tinha que fazer até assim um gesto, mas ele não conseguia fazer bem o gesto e dizer ao mesmo tempo. Falar
é difícil,
e fazer.
Isto é, yeah, difícil, estar.
Yeah, é isso. Por isso é que tu foste
lá
para.
Então, tiveste o prazer de visitar esse universo.
Sim, também vi sexo ao vivo no Salão Erótico.
Nunca
outro
fui.
Dia me lembrei, vi que fui com o Vasco Palmeirinho.
Ok. Naquele programa vocês faziam a rede? Que foi com o seu canal que era?
A Costeleta de Adão, chamava-se assim.
A Costeleta de Adão, pois era, desculpa. Sim.
E fomos, no outro ano estávamos a lembrar disso e a rir. Que era, pronto, está com luzes brancas, não é? Parece que estás num. Que
não,
estás
na
Expo Noivos.
Luzes brancas?
Hã? Sim, porque já foste a um Salão Erótico.
Não.
É assim, tipo, estás a ver a Phil, não é?
Sim.
Pronto. Mas,
tipo
estás
a Futural.
Tipo a artesanatos. Mas sem artesanato.
E cada
secção.
Feita
à mão também.
Sim. Cada secção tinha um tipo de artesanato específico?
Cada secção, sim, tens tipo. Tens vendas de coisas, não é?
Sim.
E depois tens. As próprias produtoras ou os bares de strip que têm lá os seus stands, depois têm as suas demonstrações.
E as estrelas, não é?
E as estrelas. E naquele caso era Érica Fontes,
lembro-me
conhecida,
bem.
E Ângelo Ferro, que era o seu esposo, não sei se ainda é. E eles faziam parelha, é bom, porque Não se estragam casas nenhumas. Exato. Porque não deve ser fácil não estares na pornografia e teres uma pessoa a trabalhar na pornografia. Imagino eu,
nunca
não sei.
Nunca passei por isso.
Nunca passei também. É. Acho que conseguiria separar bem as coisas.
Agora, na época não havia OnlyFans, né?
Pois é, verdade. É verdade. É ai, já mudou muito a indústria. Mas foi engraçado porque eles estavam lá e tu estavas lá assim a olhar.
Mas eles interagiam com a multidão?
Não, não.
Tipo, olá, estão bem-vindos e.
Sim, foi, não, era, não, era somente tipo chegavam, pumba, 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 pumba. Uhum. Assim, mas, pá, umas acrobacias muito espetaculares, já parecia um moinho, estás a ver assim, virando.
Sim.
E depois, no fim, nós fomos entrevistá-los. E eles estavam assim cansados, sabes? Quando as pessoas vão às.
Claro. Fizeram uma maratona, não é?
Vão fazer tipo aqueles espetáculos de dança, ou aqueles programas de dança com as estrelas, coisas assim, sim, que as pessoas estão assim. E nós. Ah, tens lá em casa também assim? E eles, não, as pessoas não pensam que podem reproduzir isto em casa porque são muitos anos e a gente tem que estar, temos que estar preocupados com as câmaras, com os ângulos da.
Claro.
Sim. E então foi assim um grande turn-off. Foi interessante. As pessoas estavam muito desinteressadas a ver aquilo. Falar uns com os outros, assim. Sim.
Sim.
Uma bifana, bem uma jola. Pronto, é giro, porque desconstrói um bocado, desmistifica.
Portanto, na tua carreira tiveste oportunidade de visitar estes universos todos. A rádio foi um tempo feliz ou queimou-te metade dos neurónios?
As duas coisas concomitantemente. Foi um tempo feliz, adorei fazer rádio, gosto muito, muito de rádio, muito mais do que de televisão. Mas acordar às 5h30 da manhã não estava a dar mais. Não estava a dar mais porque, depois com o filho pelo meio que não dormia... E eu ouvir as horas a passar e a pensar, bom, se calhar já não vale a pena ir à cama, vou já direto para a rádio. Isto aconteceu demasiadas vezes e às tantas eu já não estava a ter prazer nenhum em fazer manhãs e sabes disto, que é, se não tens prazer a fazer aquilo, não dá para sair da cama. E depois hipotecava muito o resto da minha vida, porque eu tinha outras coisas para fazer, outros trabalhos. E
tu gostavas desta coisa de sair à noite e de ir a concertos.
Ah,
eu lembro-me quando, antes de tu começares a fazer, tu me dizes, eu não sei como é que vou fazer, porque eu gosto mesmo de sair à noite.
Sim, sim, pá,
e acaba, mim, nunca mais acontece.
Pá, eu era super notiva, fosse para sair, fosse para trabalhar até, gostava muito do sossego da noite para trabalhar. E eu deixei de ser, pá, totalmente. Foi mesmo assim uma grande reviravolta. E foi duro porque. Pá, porque eu perdi muita coisa. Não são coisas irrecuperáveis, mas perdi muita coisa porque eu começava, se eu ia sair a meio da semana para um jantarinho de amigos, eu começava logo a estressar porque já só vou dormir 5 horas. Porque não é. Eu consigo dormir pouco e estar funcional, mas pá, dormir pouco, se calhar teres bebido uns copos e depois chegares ali e tens que estar muito a fresco e bem e rápido de pensamento e tudo, era uma coisa que. Não, eu não podia mesmo pôr isso em risco. Por isso eu portava muito bem. E por isso desapareci da vida social. E depois meteu-se pandemia. E depois meteu-se maternidade. E depois entretanto estou agora a reaprender a sair à noite.
Ia ser pessoa também um bocado,
ia ser
não?
Pessoa assim, mais inteirinha.
Mais inteira, com a cabeça mais no sítio.
Mais
que fresquinha. Que demoramos a recuperar desses anos.
Demoramos, sem dúvida. Demoramos,
tempo.
O ritmo do corpo. Sim. Demora. E a clareza de pensamento também demora um bocadinho. E eu sinto que só, se calhar ao fim de um ano e meio, é que eu comecei a voltar a mim. E a conseguir ser mais produtiva, e a ter mais vontade, e a ter mais stamina, pronto.
Este livro que eu tenho nas mãos e que as pessoas podem comprar...
Podem, sim, senhor.
Do outro lado do tempo, tu dizes aqui, este livro é uma conversa imaginada entre dois tempos. O presente, escrito por uma adulta em 2025, e o passado, baseado nos diários de uma adolescente nos anos 1990, anos 90. Esta coisa de... Tu fazes muito este exercício, porque eu acho que, por mais que nós sejamos um povo nostálgico e melancólico, aquela coisa, vou ver a chuva a cair pela janela e vai-me cair uma lágrima e eu vou pensar em todas as coisas que não me aconteceram, ou que aconteceram, tu quando... descobres estes diários, tu dás-te bem contigo ou é uma coisa que te...
Dou-me muito bem.
Porque agora que já estás sã, não é?
Depois
já paraste de fazer rádio.
Sim.
Esta coisa de te relacionares com o teu passado foi pacífico?
Foi muito pacífico, sem dúvida. Há pessoas que têm muita vergonha do passado e acham que é ridículo e que tinham cabelos ridículos e roupas ridículas.
Apagam as fotografias.
E gostos ridículos, e, exato, sim, sim. Pá, não tenho nada disso. A carinho 100%. A pessoa que era, porque transformou-se na pessoa que sou. E eu, pá, se estou bem agora, é por causa dessa Ana meio confusa e meio parva também. Meio parva que era, como todos os adolescentes devem ser, cheia de certezas que entretanto fui felizmente perdendo, ao contrário do que muita gente pensa, não é? Que se vai ganhando Não é assim. Isso é reconfortante, não ter muitas certezas. E por isso, para mim, foi pegar-me ao colo. E sim, olha, aconselho toda a gente a fazer isso. Em vez de se preocupar com as poupas que usava.
Peguem-se ao colo, não é? Ou deixem-se ser pegados
sim,
ao colo também.
É isso mesmo, é isso. Sim.
Vamos aproveitar o facto de estar aqui imensa gente.
Vamos.
Porque é a primeira vez que acontece. Tenho uma mão no ar, é uma pergunta que quer fazer. Pronto, era isso que eu ia perguntar, se têm perguntas. Porque isto nunca aconteceu, não é? Eu nunca tive pessoas a ver o Debaixo da Língua. Ainda por cima temos uma extraordinária convidada que já nos levou ao mundo da pornografia. E logo isso já ganhámos, não já é? Alguma coisa. Qual é a pergunta, Caio? Olá, como é que se chama?
Sou Luís.
Olá, Luís. Não estamos a ouvir bem, sim.
O salão erótico. Queria perguntar se a Ana vai entrevistar alguém no salão erótico que vai acontecer agora.
Vai acontecer um salão erótico?
Improvável este seguimento, não estava à espera.
Eu acho interessante isso, porque eu achava que já não havia salão erótico.
Agora 19, 20 e 21 de setembro no pavilhão Carlos Lopes.
19, 20 e 21 de setembro no pavilhão Carlos Lopes. Que é no centro de Lisboa.
Lopes diria?
Diria que é preciso endurance.
Exótica. Ah...
Não vais entrevistar ninguém, Ana.
Opa, não estou a pensar
alguém
em fazê-lo.
Alguém gostarias de entrevistar? Porque, entretanto, com a explosão do OnlyFans, abrimos às vezes as redes sociais e descobrimos muitas pessoas que subitamente ganham milhões, não é?
Sim, 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 sim.
Com fotografias de pés.
Pois é. Olha, já tive uma proposta.
Já?
Já, no Instagram. Davam 1000 paus por fotografia.
1000 paus?
Sim. Claramente um esquema, ou será que está assim, o pé está assim a esse preço? Não sei.
Não sei. Não sei, o pé está a este preço.
Pé.
O senhor da Salão Exótica.
Não, rende mais do que o material normal.
Rende mais do que o material normal.
E compromete
importante,
menos.
Importante
já viste?
Saber, já sabem.
Pá, há aqui uma... diz. Pelo simples, não aceitei. Okay. Queria só dizer
eu fico,
isso.
Eu fiquei com entusiasmado.
Mas nunca saberão a verdade.
Temos
também.
Aqui algumas perguntas aqui deste lado. Olá.
Olá.
Como é que te chamas?
O meu nome é Gia.
Olá, Gia.
Ah,
muito obrigado.
Vejo-te assim também, de certa forma, como um exemplo, porque eu agora entrei na Lusófona em comunicação e jornalismo.
Boa.
E eu, para o ano, gostava de criar o meu podcast com as pessoas que eu vi, não só famosos, mas amigos e pessoas que me marcaram.
Sim.
E queria te perguntar assim: dicas para me sentir confortável, para fazer uma boa conversa, o que é que achas que é necessário?
Obrigado pela pergunta. Eu acho que... as perguntas são pana, estou a brincar.
Não.
Eu acho que o mais importante em fazer uma conversa, por exemplo, como já viram, eu não tenho nada escrito, não é? Mas isto é uma escolha minha. Eu já pensei sobre o que é que eu queria falar com a Ana, mas eu gosto sempre que a conversa, e a Ana acho também, obviamente, tem muita experiência, pode, tanto quanto eu ou mais, pode responder-te, que é, eu acho que as conversas vivem de tu ouvires os outros.
Uhum.
E, portanto, por mais que eu planeie 17... Eu nunca chegaria ao salão erótico, para a grande pena deste senhor, não é? Se não tivesse já chegado. Se eu tivesse planeado uma... Eu sabia que queria falar sobre a nostalgia, a memória e a carreira da Ana, mas eu não sabia exatamente quando, nem porquê. Portanto, eu acho que mais... Obviamente, no início, eu acho que é importante ter guiões, não é? Pensar.
Sim, epá, eu acho que sim. Eu acho que no início só é na medida em que os nervos às vezes fazem com que tu não deixes a conversa fluir como gostarias e como fluiria se tivesse a beber café com a pessoa, se calhar, não é? Mas eu sou muito adepta de, sim, preparares-te, epá, saberes quem é que vais ter pela frente, mas não preparares-te demasiado para fazeres, para manteres um bocado a chamada curiosidade ativa, ou seja, não vais perguntar à pessoa, então em que ano é que nasceu? Mas eu acho que, por exemplo, até tens um exemplo de uma pessoa, o Fernando Alvim,
uhum.
Que ele é, até, e foi há pouco tempo, isto é público, ele tem déficit de atenção. E por isso é difícil conduzir uma entrevista quando se tem déficit de atenção. Mas ele usa muito aquilo a seu favor. Ele é um tipo, pá, com bagagem, com experiência, etc. Mas às vezes ele é muito apreciado por ser uma espécie de voz do povo. Que ele faz às vezes perguntas assim, que tu dizes assim, pá, ele está a perguntar isto, mas toda a gente sabe isto. E não, toda a
não.
Gente, não há pessoas que não sabem certas coisas sobre certas pessoas. De certeza que há gente aqui que não sabia quem eu era, aqui nesta sala. Deve ter achado parecida com alguém, vagamente, mas... ou seja, ires preparado a saberes, mas não ires com aquela pergunta que tu... Ou seja, o encadeamento das perguntas às vezes é muito...
pode ficar robótico.
Pode ficar robótico, é isso.
Sim.
Porque se tu não tiveres a ouvir o que a pessoa está a dizer, estás só a pensar na pergunta que vais dizer a seguir, pá, não vai fluir. Podes estar a perder uma oportunidade de ouro, por exemplo. Imagina que eu tinha falado aqui da minha experiência a ver pornografia ao vivo. E o Rui estava a pensar a seguir que ia fazer uma pergunta muito bonita sobre
alface,
saudades de comer uma boa salada. E eu ia pensar, está bem, pronto, vou responder, mas isto não faz sentido nenhum, como é que passamos da pornografia para alface? Bom, não sei, há pessoas que gostam de misturar as coisas,
aliás,
não é?
Aliás, don't do that in front of my salad.
Olha, lá está.
Que é uma coisa, é mais ou menos assim, Manel, não me lembro bem. Não sei porque tu sabes.
Not in front of my salad.
Not in front of my salad. Portanto, acho que é isso, é ouvir. E acho que muitas vezes em qualquer conversa há oportunidades, não é?
Sim.
Há ali pequenas coisas, há aquilo. E normalmente a pergunta seguinte, na minha opinião, as perguntas que às vezes fazem o tempo parar um bocadinho, é quando uma pessoa está silenciosa, como é o caso da Ana agora, que está a olhar para o
vazio. Sim, estou a olhar para o infinito.
O que é que ela está a pensar? Mas às vezes a próxima pergunta vem de uma certa... uma espécie de glitch in the matrix. Há ali um momento, uma paragem. Ah, aquela paragem se calhar pode ser uma oportunidade. Mas isso com o tempo vais percebendo.
Vais afinando.
Nada. Obrigado. Havia ali outra pergunta?
Já passou?
Já passou?
Já passou.
1000 euros era por pé ou não?
Ah, boa questão. Acho que não, acho que era pelos dois. 500 por pé.
Ah, não, tinha que ser 1000 por pé. Daqui, há mais perguntas? Sim. Olá.
Olá.
Como é que se chama?
Eu sou a Diana.
Olá, Diana.
Uhum. Como é que esse processo se desenrolou em ti? Como é que tu ficaste em paz com uma questão de pronto, as certezas que eu tinha?
Uf. A melhor pergunta vem da Diana.
Epá, é verdade, se ganhou.
Esta tarde foi a Diana.
Agora dizia assim, obrigado, não temos Diana. Tempo olha, eu não sei muito bem responder-te a isso, porque eu acho que é a vida que nos vai ensinando um bocado isso. E ao contrário do que eu acho que as pessoas têm uma certa expectativa em relação ao crescimento, que é a ideia de ficarem mais, lá está, com mais certezas, com mais... agora a mim já não me comem por parvo, dá-me esta ideia de... já não me apanham nisto, de chico espertiça à medida que se cresce e que se envelhece e pode-se dizer tudo o que nos passa pela cabeça. E eu acho que para mim aconteceu exatamente o contrário, que foi... pá, quanto mais eu tive calma para perceber que há uma multitude de vidas diferentes da minha, mais eu percebi que não valia a pena eu andar a pregar, quer dizer, eu prego um bocado, sobretudo no Instagram, de certa forma eu sou um pouco ativista, mas de uma forma que tento que seja muito plural, pronto, e tu perceberes que pá, há vidas diferentes da tua, há coisas que tu não controlas na tua vida também, quando passas por perdas, quando passas por nascimentos, quando passas por depressões, quando passas por desgostos amorosos, epá, fica tão pouco de certeza sobre nada que acabas por te entregar um bocado a essa incerteza, que eu acho que é muito mais confortável, que é não sei nada. Depois também pensas assim, para que é que eu quero ter certezas? Vou morrer como aos outros.
Sim.
Não é?
Ninguém se vai lembrar, passado umas gerações.
Exato.
Obrigado, Diana.
Grande pergunta.
Sim, muito boa. Pergunto-te qual é o tema que nós não estamos, sobre o qual nós estamos a falar o suficiente, na tua opinião. Já falámos muitas coisas hoje.
Olha,
até de bananeiras.
Agora por acaso até se falou um bocadinho mais, mas queria deixar aqui esta nota de rodapé, porque falámos de pornografia. E eu acho que já falei deste tema de ânimo mais leve do que falo hoje em dia, porque ando muito preocupada com o que se anda a passar com os jovens e sobretudo com os jovens rapazes e com a dinâmica rapazes-raparigas e com a misoginia galopante e com o isolamento. Aliás, vinhamos no Uber e eu estava até a partilhar um post no Instagram sobre este assunto contigo, e é uma coisa que me tem preocupado, porque sou mãe de um rapaz também, não é? Também passa por aí, e porque sinto que os tempos vão ser mais duros, se calhar os próximos anos vão ser mais duros para quem cresce rapaz e para quem cresce rapariga, de formas diferentes, obviamente, e por isso eu quero estar muito informada sobre o que se anda a passar. E uma das coisas que se anda a passar, e até a propósito desta questão da disciplina de cidadania ter tirado alguns itens sobre a educação sexual, temos que abrir um bocado a pestana para o facto de que nós não controlamos tudo o que os nossos filhos adolescentes consomem nas redes sociais e noutros, não só através de redes sociais, sei lá, através de fóruns sinistros que existem por aí. É difícil controlarmos tudo, porque não podemos devassar também totalmente a privacidade deles, porque são seres humanos que se estão a autonomizar, mas é bom que estejamos a par mais ou menos do que se anda a passar e de como é fácil os nossos filhos crescerem com uma ideia completamente distorcida do que é o sexo e do que é a relação com os outros. E um dos maiores perigos neste momento, não responsabilizando a pornografia no sentido em que vai sempre existir, acho eu, mas é preciso que se regule de alguma forma, porque o acesso é muito fácil e é muito fácil um miúdo ainda de pré-adolescente, e eu tenho lido muito sobre isto, miúdos com 8, 9 anos que de repente são confrontados com conteúdo pornográfico, muitas vezes conteúdos extremos, porque também se caminha para haver um consumo cada vez mais ávido e mais
frenético
e que vai mais fundo até na bizarria, porque são cérebros imaturos e que, e que se comprazem muito a ver coisas estranhas, e acho que isso é uma coisa natural, aliás o brain rot é muito isso. E depois isto aplicado à sexualidade leva-nos por caminhos super tortuosos. E há já grandes problemas de disfunção erétil, de autoestima, de incapacidade de se relacionar com o outro, de incapacidade de relacionar o sexo com essa partilha do momento, até com o prazer propriamente, não é? E há muita toxicidade por aí, e eu acho que a minha luta agora está a ser um bocado esta, que é, ok, é preciso perceber a origem do backlash contra o feminismo, porque eu não deixo de ser feminista e sou, com 100% de orgulho de ser feminista, mas é preciso perceber porque é que há um backlash do lado dos homens. Os homens cresceram, historicamente, a sentir-se o género neutro universal. Portanto, nunca foram estudados à luz do seu género, enquanto que as mulheres foram sempre estudadas enquanto mulheres. Os homens são o homem, com H grande, não é?
Sim.
E nesse sentido, pela primeira vez, eles estão a ser confrontados. Esta questão da masculinidade tóxica, na verdade, é só uma primeira abordagem ao que é a influência do género no construto social que o homem é, porque não somos bichos, né? Somos construções sociais. E por isso eu acho super importante que se vá agora um bocado falar com os homens e perceber: está tudo bem? Porquê é que estás zangado? Porquê é que estás aí?
Porquê é que agora és um incel?
Epá, porquê é que estás a ver agora aí esse Andrew Tate?
Neonazi,
aí, pronto.
Tate.
Porque eu acho que o Andrew Tate não lhe vai dar aquilo que ele procura. Não há, pá, não há ali nenhum acolhimento.
Há uma coisa de uma procura da busca por um poder qualquer imaginário.
Pois,
que perderam ao longo, não sei, mas depois,
pá,
têm 16 anos.
Sim, que não perderam na verdade. Que foi só questionado para ser repensado à luz de um mundo um bocado mais igual, não é?
Mas estamos numa fase muito, muito perigosa. E eu acho que é muito importante, quando temos a oportunidade de ter o microfone à frente, fazê-lo. No início deste programa eu entrevistei o Dr. Daniel Sampaio. Foi para aí, quarta conversa. E na altura, e falámos em particular sobre o que tinha acontecido na Igreja Católica e os abusos sexuais que foram descobertos, etc. Mas falámos muito sobre a maneira como os rapazes adolescentes estavam a chegar à consulta dele. Ele é um perito em adolescentes e, portanto, dizia ele, e muito antes do Andrew Tate ser, ou muito antes não, mas pelo menos um bocadinho antes do Andrew Tate ser de conversa comum, de fazer parte do léxico comum. E esta ideia da subjugação da mulher, do homem no centro das coisas, do nós não vamos deixar que isto nos aconteça, é uma coisa que eu acho que se tem vindo a intensificar. Acho que depois os votos revelam isso também, não é?
Sim, sim,
os discursos que são mais coléricos, que são mais básicos e com menos camadas. O que é que achas que poderemos fazer para combater isso?
Olha,
será que combater é a palavra? É uma linguagem bélica que é necessária?
Seja, combater, não, com amor e carinho. Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa, mas eu acho que não passa por, se calhar passa por um
por palestra,
micromanagement,
não é?
Da coisa. Claro que passa por pela educação que damos aos nossos filhos, mas eu acho que se calhar passa por fazeres. A minha vontade é criar tertúlias, book clubs, não sei, espaços de conversa em que possamos falar livremente destas coisas, sem qualquer juízo, em que se junte homens e mulheres a conversar sobre os seus papéis na sociedade e que se perceba que não há... não tem que haver crispação. Pá, a guerra dos sexos é uma coisa super bafienta, não faz sentido que haja hoje em dia. Acho que é preciso mesmo perceber pá, eu vejo mesmo na maneira como, por exemplo, eu sou, vivo com um homem que é um homem desconstruído, mas que vai ganhando consciência cada vez mais das questões em que os homens nunca pensaram. O facto de, ainda há pouco tempo fiz uma reflexão sobre isso no Instagram, do facto dos homens não terem relações de amizade muito profundas, no sentido de quebrares, de expores, de... Uhum. Generalizando, o homem é camarada, é fixe, estás triste, bora aí, bebe um copo e bora aí ver a bola juntos e não sei o quê, e isso é fixe, é reassuring, mas às vezes tu precisas mesmo para ter uma pessoa no ombro de quem chorar, e às vezes tu me dizes tipo, não, epá, não chores, não chores, olha aí, ficam assim um bocado com medo, não é?
E aí?
E... Exato.
Bem, mas sabes que estavas a dizer isso, e eu também acho que há outro lado da questão, que é uma coisa até que vem de uma geração anterior a nós, e que tem a ver que são, curiosamente, o oposto, que são homens que só têm relações homoafetivas, portanto só se conseguem...
Mas isto
as
é
mulheres não existem, são umas pessoas com quem que estão lá em casa, mas que não existem,
sim.
E as minhas relações são com homens, os meus amigos, os meus irmãos...
A tua diversão
tudo
é homoafetiva.
Com os homens, nunca é...
Aliás, isso vem muito até quando tu te casas e fazes uma despedida de solteiro, é como quem
diz... Eu achei que o senhor se tinha ido embora, mas não, foi só buscar um copo.
Foi buscar um copo. Comecei a falar, bebe um copo. Mas isso vai ao encontro do que eu estava a dizer, na verdade, porque são homoafetivas, mas não quer dizer que sejam muito profundas, atenção. Mas há um bocado aquela ideia, quando tu vais-te casar, uma despedida de solteiro, pronto, é a despedida da vida fixe que tinhas, porque agora vais-te casar com uma gaja que é uma ganda seca. Pronto, que é tipo, uma gaja que vai cozinhar, não sei o quê,
vais
partilhar e controlar. Aí já viste, não sei quantos, desde que começou a namorar, desapareceu, nunca mais ouvimos. Bom, estas coisas têm que ser conversadas, eu acho que sim. Não podemos deixar que estas coisas se perpetuem.
A semente do caos está aí.
Opa, a semente do caos está em muitos lados, está nisto, está num aproveitamento político destas questões. Está, sei lá, está nos resultados eleitorais. Tá, estas coisas são todas, alimentam-se todas umas às outras, mas têm muito a ver com o facto das pessoas estarem muito isoladas e estarem muito sedentas de ódio e muito bêbadas de opinião e deste achincalhamento que tu podes fazer, que não podias de antes, não é? Fazias entre os teus amigos à mesa do café, dizias, pois, isto de facto hoje em dia, e agora vais lá e escreves, tipo, basta-me, sei lá, se um bocadinho deste podcast for parar ao Instagram, eu tenho que desligar as notificações, porque já sei o que é que vou ouvir, não é?
Pois, exato, eu também.
Ou seja, tudo isto, todo este bolo de fezes, está a provocar aqui uma mudança de paradigma que me parece muito preocupante. E eu, se calhar, isto parece um bocado desistir, que é, ok, eu vou fazendo os meus posts, com as minhas reflexões, as pessoas vão partilhando, ok, é um bocadinho, não é? É um bocadinho, é o rato que faz xixi no mar e acrescenta um bocadinho. Mas sinto que estou a sentir vontade de pôr mesmo pessoas a conversar, porque eu acho que as pessoas estão a precisar disso, assim, perto umas das outras.
E pessoas com quem não concordam, não é? Também acho que
há
esse lado.
Exato,
nós
sim. Há pessoas com quem não há diálogo possível.
Não
isso
há?
Também admite que...
Há pessoas que não há,
sim,
com quem não há,
claro que
diálogo?
Não, claro que não. Porque vê-se, não é? Os argumentos são um bocado...
Porque negam a nossa existência, não é?
Pá, negam tudo. A partir do momento em que tu estás a dizer uma coisa e a pessoa inventa um facto para contrariar aquilo que tu estás a dizer... E depois dizes, é a tua verdade e esta é a minha verdade. Pensas, pronto, então vamos ficar cada um com a nossa verdade, porque nunca vamos chegar a lado nenhum. Tudo é questionável e manipulável e etc. Portanto, assim, acho que há pessoas com quem não vale a pena conversar.
Já estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas eu tenho algumas perguntas. Uma é, o que é que dá esperança? Porque nós estamos a falar sobre este cenário, nós olhamos lá para fora e está cada vez mais calor, não só porque estamos em julho, mas porque o mundo está a arder, não é?
Verdade.
Eu acho que cada um de nós se sente muito impotente.
Sim,
não é?
Sim, totalmente.
Não só porque, no fundo, as nossas vidas estão cada vez mais estranguladas, mas também porque não vemos grandes soluções.
Sim.
Como é que se renova a esperança? Como é que se inventa a esperança?
É tão difícil, porque o meu filho tem só 5 anos e quando ele nasceu eu achava que o mundo ia estar melhor. E piorou muito, 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 muito. Também acho que na ressaca da pandemia, também por causa da pandemia, ainda havemos de avaliar os verdadeiros efeitos que isso teve no nosso, no nosso pensamento.
Agimos como se não tivesse acontecido
nada, porque passou, tipo, já não andamos de máscara e parece que passou, mas acho que não. Acho que o impacto foi mesmo muito grande e estamos onde estamos também muito por causa desse momento das nossas vidas. Mas eu acho que a gente tem sempre que pensar um bocadinho que, olha, se calhar não é esperançoso, mas é uma reflexão que vale a pena. Eu acho Falava disto com uma amiga minha outro dia, que isto é o fim de uma era, é o fim de uma civilização que estamos a assistir. E me pensou, fim de uma civilização, ai, podia sair para a rua aos gritos agora, não é?
Esta zona já teve esse momento, não é? Há uns séculos. Só que altura ficou chocada com esta piada sobre o terremoto, peço desculpa. Mas vai acontecer outra vez um dia.
Pois sim. Também vai, e se calhar até vai acelerar isto que eu vou dizer. Que é, pronto, é o fim de uma era, o fim de uma civilização, mas a pessoa não vê chegar propriamente o fim. Nós estamos aqui a fazer esta análise, mas continuamos na nossa vida, acordamos todos os dias. Quer dizer, tenho um filho, quero dar-lhe a melhor vida possível. Até perguntei à minha mãe um dia, tipo, tu, quando decidiste ser mãe pela primeira vez, estávamos em ditadura, de que motivações é que tinhas para pôr um filho no mundo? A minha mãe lá disse, pronto, mas já era a primavera marcelista, já tínhamos esperança que a coisa melhorasse e tal. Mas pronto, tenho um filho, ou seja, tenho que manter essa esperança. E eu acho que se calhar passa por vivendo a nossa vida o melhor possível, com consciência do que se está a passar, mas sem viver em ansiedade, porque a ansiedade paralisa-nos e nós estamos a levar com informação pela cabeça abaixo até ao ponto da insensibilização. Portanto, escolher bem a informação que consumimos para termos consciência do que se está a passar, para fazermos a nossa parte naquilo que pudermos fazer, e se só pudermos fazer junto dos nossos, que façamos. Mas sem entrar em paranoia, sem entrar em parafuso, porque nós vamos ter que continuar a acordar todos os dias e a ver o sol brilhar e há coisas bonitas a acontecer ainda no mundo. Mas acho que é isso, ou seja, perceber que ainda temos tempo para fazer o melhor possível com o que temos. Não será, se calhar, mudar como gostaríamos que tudo mudasse, mas no nosso dia-a-dia conseguimos imprimir um bocado dessa bondade e esse amor que agora é tão ridicularizado.
Sim.
Por isso eu acho que é...
Sentir é ridicularizado.
É super, super.
Que é cringe.
É cringe, sim. Ser fixe é cringe.
Porquê?
Pá, porque é assim, agora é isto. É isto. São os ídolos que temos.
Às vezes ter saudades é cringe também, mas este livro é sobre relacionar com o passado. Antes de irmos embora, de que é que tens saudades, Ana Marco?
Eu não sou assim saudosista, se de morder os pulsos e as coxas do meu irmão com toda a força quando os dentes estavam a crescer. Não, mas eu não tenho assim, eu não queria nada voltar a esses tempos, eu não queria nada voltar à minha infância. Foram fixe, mas está bom assim. Está bom assim.
Está bom, deu um livro.
Tenho
ótimo.
Um bocadinho de saudades. De uma leveza que se perde quando se é mãe. E que não significa que eu não adoro neste momento ser mãe, em particular do meu filho, que se fosse mãe se calhar de outro não ia gostar, mas deste eu adoro. Mas aquela leveza, aquele anhançozinho, aquele abandono e aquela irresponsabilidadezinha, isso eu tenho saudades.
Aquele abandono.
Já não consigo ir lá voltar, mas tenho-se um bocadinho de saudades.
Última pergunta, o que é que tens debaixo da língua?
O que é que eu tenho debaixo da língua?
Olha, a tua boca já está normal.
Já está.
Já saiu antes.
Foi. Pois foi, eu fui sentindo, tipo, parecia que estava assim o dia a nascer outra vez. O que é que eu tenho debaixo da língua? Pá, eu tenho debaixo da língua, tenho muita coisa que não consigo apanhar porque a perimenopausa me está a impedir de tirar às vezes as coisas
não
que eu tenho debaixo da língua.
Não tragas temas grandes para o final. São coisas que têm perguntado. Como é que estás a viver a perimenopausa? Está-te a tirar
Não, está-me a tirar
sentido.
memória não. De coisas. Sim, tipo fazer disparates, tipo guardar coisas, o comando da televisão no frigorífico e coisas assim. E
estarei na perimenopausa
também. E quando é aquela coisa do... Como é que se chama aquele ator? Está mesmo debaixo da língua. Se não houvesse internet hoje em dia, eu não era ninguém.
Sim.
Mas se calhar, olha, estou senil só.
Pronto. Ana Marco foi a convidada de Basta Língua. Muito obrigado por teres vindo.
Tu és um incrível conversador.
Oh, obrigado.
És
um incrível convidado. Do outro lado do tempo, e se pudesse ouvir o teu futuro a partir de diários de Ana Marco e com as sessões de Cristina
Cristina Casnelli.
Casnelli.
Incríveis ilustrações.
Incríveis ilustrações. Quero agradecer a todos por terem vindo até aqui. Obrigado por terem vindo a uma terça-feira, um dia de muito calor. Por estar na praia, estão aqui no Cupra City Garage. Um aplauso para o Cupra City Garage. Obrigado à Cupra por patrocinar esta temporada do Debaixo da Língua. Foram, vamos na 17ª conversa, só faltam 3 e depois vamos parar. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Debaixo da Língua, que ouvem, que partilham. Eu gosto muito de fazer este programa, gosto muito de conversar. Quero agradecer à Margarida Gonçalves. Nada disto seria possível sem Margarida Gonçalves, deve estar escondida a algures, produtora do Debaixo da Língua. Quero agradecer à extraordinária Rádio Comercial, que é sempre a minha casa e será sempre, e também ao Paulo Castanheiro, que é o sonoplasta deste programa. Obrigado a todos aqueles que ouviram Debaixo da Língua. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio. Adeus, obrigado.
Debaixo da Língua.